Agora são 11 horas 32 minutos e acaba de ser dado posse ao ex-presidente Lula na Casa Civil. Movimentações em todo o país contra e a favor do governo. E nós vamos falar agora com o deputado federal Enio Verri, do PT, que está em Brasília para a posse do ex-presidente Lula no Ministério da Casa Civil, que acabou de acontecer. Deputado, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes. É um grande prazer falar com vocês.
Deputado, eu queria uma avaliação do senhor primeiro com a posse do ex-presidente da Casa Civil. Como é que o senhor avalia essa decisão da presidente Dilma, as consequências desse ato e as manifestações que ocorreram no domingo, estão ocorrendo por todo o país, contra e a favor do governo?
Olha, eu acho que a atitude da presidente Dilma foi a atitude mais acertada possível. Nós passamos por uma grande crise política no país, isso é conhecido de toda a população. O reflexo de toda a grande crise política é a crise econômica, e isso atinge toda a população, e é preciso reverter isso. Para reverter, é preciso que o governo construa uma base no Congresso Nacional mais sólida, que hoje não está. E não tem o melhor articulador político, até pela sua experiência, pelo seu carisma, do que o presidente Lula. Então, a escolha do presidente Lula mostra, primeiro, a grande preocupação que ela tem com o país. E o presidente Lula ter aceito, ao mesmo tempo, mostra o seu tamanho, sua grandeza de um ex-presidente entre o centro da história, principalmente no governo que ele fez, para vir aqui para ajudar um governo que passa por grandes dificuldades. Então, me parece que a sua presença, ela pode levar à construção da maioria, que é isso que o Brasil precisa, e dentro da construção da maioria, as políticas, o ajuste econômico será aprovado, as novas propostas econômicas serem aprovadas para que o país possa se desenvolver. Essa é a minha primeira análise. Sobre as manifestações, olha, primeiro, absolutamente democrática, normal, acredito que isso é bom para a democracia, afinal de contas as pessoas foram às ruas porque não concordam com o que está acontecendo. Agora é importante ressaltar, pelos dados que eu pude ler nos jornais, tanto nos jornais de São Paulo como do Rio Grande do Sul, que tem as pesquisas, mostram em grande maioria que quem foi para a manifestação foram os eleitores do PSDB, por aqueles que já tinham votado já no PSDB e desde o início não concordavam com o governo de Dilma, não votaram em Dilma. Então, isso, volto a dizer, não há problema nenhum, é importante. Maringá teve uma grande manifestação pacífica e isso eu vejo como positivo. Agora, é claro, a vinda do Lula em ocasionar as manifestações que estão ocasionando, como agora, que eu estou em frente ao Palácio, dividido uma parte contra, outra parte a favor, como em São Paulo, também é normal, porque se havia um setor da oposição, isso na democracia também é normal, que gostaria que a Dilma caísse, essa parte da oposição ficou muito chateada, porque com o Lula vindo, o Lula pode mudar isso, a Dilma pode terminar o seu governo e pode ser muito positivo. Então, é claro, quem é contra vai ficar mais gostoso ainda, porque o Lula não vai permitir que ela caia. Então, para as pessoas que eram contra, elas achavam melhor a Dilma ficar sozinha, sem a experiência do Lula, porque com isso poderia ocorrer impeachment e podia ter um novo governo com uma política econômica, social, que essa população que às vezes o domingo votou. Então, volto a dizer, essa manifestação em qualquer país democrático ocorre, eu acho isso saudável, as pessoas terem o direito de dizer que são contra, são a favor, e dessas disputas todas, sempre sai alguma coisa positiva, ou uma reforma de governo, ou uma nova política. Isso sempre é positivo. Eu nunca achei ruim e nunca acharei negativo a população manifestar.
Deputado, nós tivemos aí uma série de fatos que vão desde a conversa de Aloysio Mercadante com o assessor do senador, que já foi do PT, e que foi, inclusive, pego pela Operação Lava Jato, que gerou uma polêmica muito grande. Mercadante veio a público, tentou se justificar. Depois tivemos uns grampos com a presidente Dilma Rousseff em conversa com o ex-presidente Lula, grampos, inclusive, de conversas do ex-presidente Lula com a série de representantes públicos e também com o governador do Rio de Janeiro. Isso tudo veio à tona. Veio à tona e traz agora um fato novo, que é a nomeação dele para o Ministério da Casa Civil, que muitos acreditam ser uma tentativa de tirar o presidente Lula do alvo da Operação Lava Jato e colocar ele para uma avaliação, para uma investigação, se ocorrer, pelo Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor calcula todos esses fatos, avalia a nomeação e esta visão que muitos têm de que foi uma tentativa de salvar o presidente Lula de uma investigação da Lava Jato?
Olha, Gilson, eu corro o risco de cometer algum erro jurídico aqui na minha área. Você sabe que eu não sou advogado. Mas o que nós temos de informação é o seguinte: digamos que o presidente Lula não assumisse como ministro e continuasse sendo ainda investigado pela Operação Lava Jato, via a primeira instância aqui em Curitiba com o ministro Moro, o juiz Moro, tá? Indiferente da decisão do juiz, ele teria condições de recorrer ao Supremo, certo? É isso que funciona, o Supremo é a última instância. Ele apenas cortou essa a primeira investigação do Moro e foi direto para o Supremo. Isso faz com que a investigação seja mais rápida e não mais longa. É muito comum aqui na Câmara dos Deputados e do Senado, deputado que teve fazendo uma coisa errada, renunciar ao mandato, porque aí volta para a primeira instância o processo dele e demora muito mais para ele ser investigado e ser julgado. Então, há um equívoco na avaliação. Ao ele assumir como ministro, ele elimina uma etapa do processo de investigação e julgamento dele, portanto, poderá ser julgado de forma mais rápida do que seria se tivesse a primeira instância e a última instância no Supremo. Isso é um aspecto. Outro aspecto, há uma tendência em deusamento. O juiz Moro faz seu trabalho muito bem, né, mas o Supremo é a casa principal. Então, não tem só o juiz Moro como juiz. Então, ele fez a parte dele, o Supremo vai fazer. Então, não vejo essa leitura que é feita, é uma leitura, me permite a palavra, não é adequada, mas é um pouco panfletária de dizer que ele foge disso. Ok? Isso é um aspecto. Sobre o vazamento das investigações ou das delações, é claro que são vazamentos de delação seletiva, né? Seletiva. Só sai o que interessa que é contra aqui. E o outro que aconteceu foi muito sério. A presidente da República vazar uma gravação da presidente da República sem ter autorização judicial, sem poder fazer isso, isso vai contra todas as regras da Constituição brasileira. Nós estamos no limite dos direitos individuais. Isso não é bom. Né? Volto a dizer, manifestação é saudável, tudo isso é bom, tudo isso é saudável. Agora, quando vaza o que vazou ontem, e claro que as providências serão tomadas, mostra que há excesso. Né? O juiz, o desembargador, o ministro, eles têm que cumprir a lei, eles estão lá como pessoas que estão acima de um lado ou do outro. E isso não foi demonstrado com o vazamento da ligação da presidente Dilma com o ex-presidente Lula. Isso, claro, a presidente Dilma foi muito veemente no seu discurso hoje e o governo tomará as providências que lhe são cabíveis. Porque o que ela citou, a presidente Dilma, se uma presidente da República pode ser grampeado, seja mais não um cidadão normal, você, outros trabalhadores, então cadê os direitos desses cidadãos? Cadê a Constituição? Então, esse é o ponto que se coloca. Então, há muito que se discutir de favorável à operação, não sou contra investigação nenhuma, só acho que a investigação tem que ser para todo mundo, e acho que tem que ser respeitada a Constituição. Mas fora isso, eu não vejo isso como um grande problema.
Deputado, nós tivemos aí a ausência do vice-presidente Michel Temer na posse do ministro, agora ministro, o ex-presidente Lula. Claro que a questão foi a questão do Ministério da Aeronáutica, mas o que a gente pode ler disso? Nós teríamos uma dificuldade de diálogo cada vez maior entre PT e PMDB?
Não, o presidente Lula, antes de aceitar o convite para ser ministro, ele conversou com o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros. E eu mesmo estive numa reunião ontem com outros deputados, com o senador Renan Calheiros, eu faço parte da liderança da bancada do PT, e nós discutimos isso, ele veio com muito bons olhos. Para um governo em crise, como estava o nosso na política, a presença do Lula, segundo o senador Renan, segundo outros deputados do PMDB, é um alento, porque é uma pessoa que os conhece, que sabe compor negociações, sabe construir consensos, e isso é muito bom. Isso é muito bom. Por isso, o que você já disse, Gilson, de forma muito clara e transparente, né? Hoje, nem o senador Renan, que é o presidente do Senado, e nem Michel Temer, que é o vice-presidente do Congresso, não estiveram presentes, porque no último encontro que tiveram no Congresso deles, tiraram que por 30 dias ninguém assumiria nenhum cargo. E o Mauro Lopes assumiu o Ministério da Aviação. Então, como ele assumiu, tanto o vice-presidente como o presidente do Senado achou melhor, então, não estarem presentes. Eles já explicaram isso, tá? Mas é mais por conta da posse de Mauro Lopes como ministro da Aviação, sendo ele do PMDB, e PMDB tendo pedido a ele que ficasse 30 dias antes de tomar uma decisão.
Deputado, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço a oportunidade, Gilson. Um abraço a todo Maringá. A gente fica a semana toda aqui. Sinto muita saudade de vocês aí. Um abraço.